Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa. Já temos quórum, já podemos começar. Penso que até não temos uma agenda muito, muito longa. Começava por pedir a aprovação da proposta da ordem do dia, que foi distribuída. Vou assumir que está aprovada. Depois temos a ata que também foi distribuída da reunião do dia 7 de fevereiro. Também foi distribuída, nós recebemos comentários, vou assumir que está aprovada. Depois tenho várias comunicações que gostava de transmitir. A primeira tem a ver com a vinda do Sr. Ministro da Educação à Comissão de Educação e Ciência, por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que foi apresentado a 3 de fevereiro. A informação que temos é que o Sr. Ministro deu informação à Comissão que estaria disponível para vir no dia 8 de março, que é uma quarta-feira, às 10 da manhã. Portanto, não é, como é uma quarta-feira, não, tem que ser de manhã, não pode ser de tarde. E, portanto, é essa a informação que nós temos. Sim, Sr. Deputado Amadeu.
Quero cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras deputadas, os senhores deputados. Nós não temos nada a dizer contra o facto de vir a uma quarta-feira ou a qualquer outro dia, mas eu tenho que, o Grupo Parlamentar do PSD não pode deixar de assinalar este facto. São 3 semanas, nós fizemos o requerimento a semana passada, com caráter de urgência, e o Sr. Ministro só demonstra disponibilidade para vir a este Parlamento responder, passado um mês. Quando um grupo parlamentar pede com caráter de urgência, acho que um mês é demasiado tempo. E seguramente que o Sr. Ministro terá na sua agenda tempo e deve ser uma prioridade o facto de vir a esta comissão responder perante os deputados. É que isto acresce, já agora, em forma comissão, já o tinha feito em plena audição com o Sr. Ministro, e aproveito para informar que dei nota ao Sr. Presidente da Assembleia da República que reiteradamente o Sr. Ministro da Educação não responde às questões deste grupo parlamentar. E isso está a obstaculizar o trabalho do grupo parlamentar do PSD. E, portanto, nós respeitamos a agenda do Sr. Ministro, espero que ele respeite o trabalho dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Muito bem, passamos agora ao ponto a seguir, que tem a ver com vários projetos de resolução. O primeiro é um projeto de resolução 356/13 pela construção de uma residência para estudantes na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que é um projeto de resolução do PCP, que o PCP pediu que tinha solicitado a sua discussão no plenário, mas deu conhecimento que pretende a discussão na comissão. Não sei se a senhora deputada Ana... É isso, não é? Não sei se vamos discutir. Não sei.
Agora tem que ser agendado, Sr. Presidente. Peço desculpa, agora tem que ser agendado.
Okay. Muito bem. Então depois agendaremos este. Está bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois temos o projeto de resolução. Sim, Sr. Deputado Ana Virgínia.
Peço desculpa. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente. Temos urgência queríamos que isto fosse agendado o mais brevemente possível, está bem? E que fôssemos depois avisados.
Posso, Sr. Presidente?
Sim, Sr. Deputado.
Eu penso que pode ser já agendado na próxima reunião.
Sim, penso que não. Sim, acho que sim. Não vejo. É o dia 21, exatamente. Muito obrigado. Depois temos mais 2 projetos de resolução, projeto de resolução 647/13, que recomenda ao Governo que proceda a curto prazo a obras de fundo de recuperação, modernização e preservação do edifício da Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, que foi um projeto de resolução do CDS-PP e que o CDS-PP informou que pretende a discussão em plenário. Muito obrigado. Depois temos mais um projeto de resolução, 648/13, do PSD, que recomenda ao Governo que estabeleça com urgência o acordo de permuta dos terrenos da extinta Escola 23 Fernando Pessoa com os da nova Escola Básica Fernando Pessoa com o município de Santa Maria da Feira. O PSD também informou que pretende que a discussão seja em plenário, não sei se o senhor deputado...
Não, Sr. Presidente, peço desculpa, em comissão.
Ah, ok. Portanto, em princípio, poderíamos também agendar para a próxima, se for, estiverem de acordo, agendar para a próxima reunião da comissão. Depois temos dois pedidos de audiência, um no movimento professores precários, dar conhecimento das suas preocupações e auscultar os deputados presentes na comissão sobre a posição do respectivo grupo parlamentar relativamente aos diplomas, projeto de portaria, vinculação extraordinária e revisão do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho. E temos um segundo pedido de audiência, que é da FEMPROF, sobre o diploma do emprego científico no âmbito da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 57/2016. Nós costumamos, em relação a pedidos de audiência por organizações a nível nacional, recebê-los em comissão e, portanto, eu sugeria que, em relação à FEMPROF, nós a recebêssemos em comissão. Em relação ao movimento de professores precários, também envolve muitos professores. Eu não sei o que é que os senhores deputados acham, se isto deve ser em comissão ou por deputado piloto. Do deputado piloto, não sei o que é que... Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu sugeria que os serviços da Comissão averiguassem se este movimento é um movimento de âmbito nacional ou não, porque se for, está decidido segundo os critérios.
Sim.
Porque se nós não sabemos qual é a, como é que os solicitantes caem nos nossos critérios, não podemos decidir.
Sim.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, nós vamos tentar saber o movimento que é quem representa e depois, dependendo da forma da informação que nós recebermos, vamos decidir se é em comissão. Se não for em comissão, vai caber ao grupo parlamentar do PSD receber estes professores. Eu tenho aqui a carta que eles nos enviaram, mas eu Ah, então, já agora. Eles aqui não dizem. Muito bem, mas portanto vamos averiguar o grupo e depois decidimos se é em comissão ou se é ao grupo parlamentar do PSD que cabe o deputado piloto. Depois tinha mais algumas informações. Como sabem, a Conferência Parlamentar sobre a Era Digital e Robótica nas Sociedades Contemporâneas, que é uma conferência organizada por 4 comissões no Parlamento, vai ter lugar a primeira, a oitava, a décima e a décima segunda, vai ter lugar no próximo dia 21 de fevereiro, das 14h30 às 18h30 no Salão do Senado, e haverá também uma exposição de arte robótica do artista plástico Lionel Moura, que será nos Espaços Perdidos e que estará patente até 14 de março para aqueles que estiverem interessados. Acho que é a informação, já todos tinham essa informação, portanto não é nova essa informação, e também foi indicado que o deputado Porfírio Silva será o representante do PS na conferência, durante o debate a seguir às apresentações. Depois temos 2 convites, um do Conselho Nacional dos Profissionais de Professores de Educação Física, da Sociedade Portuguesa de Educação Física, o Comitê Olímpico de Portugal, para uma jornada de reflexão denominada Perspectivas Futuras do Desporto Escolar, no dia 17 de março, no Hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa, entre as 9h30 e as 18h. E o convite que me foi enviado a mim é extensível a toda a Comissão, portanto, aqueles que quiserem participar, agradecia que enviassem a indicação da participação para o e-mail aqui indicado. Depois temos um outro convite do professor Rogério Gaspar para o reitor da Universidade de Lisboa para a conferência Lisbon Living Plus, que é no dia 20 de fevereiro na reitoria da Universidade de Lisboa, e o convite também é extensível a toda a comissão e as respostas devem ser dadas até ambas elas até o dia 14 deste mês, se possível. Passamos agora a vários, Sr. Deputado, prefiro. Vamos passar aos pontos. Sim. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Incidentalmente, só gostaria que me informasse sobre a próxima reunião da Comissão, porque na próxima semana o slot de normal está ocupado pela Conferência da Era Digital e na quarta-feira de manhã temos a audição do Sr. Secretário de Educação no Grupo de Trabalho Alunos por Turma e, portanto, eu pode ser defeito meu, mas acabo por não perceber quando é que reunimos para a semana. Mas não era para isso que eu tinha pedido a palavra. Tive conhecimento de um relatório da Comissão Europeia de 26 de janeiro, portanto, relativamente recente, sobre o Espaço Europeu de Investigação, tempo para implementação e acompanhamento dos progressos. Queria só dizer aos demais grupos parlamentares que valia a pena vermos se estamos interessados em olhar para este documento do ponto de vista do escrutínio deste documento europeu. Eu não estou a dizer que acho que ele deva ser escrutinado, eu só o recebi hoje de manhã, ainda não o li, mas acho que vale a pena ver se estamos interessados ou não, por isso queria deixar esta anotação. Se precisarem da referência, depois posso dá-la particularmente com mais precisão.
Sim. Manda para a Comissão e depois fazemos a circular por todos os grupos parlamentares. Muito bem, passamos agora ao ponto 4, que é o projeto de resolução 612/13 do PEV, pela progressiva redução e eliminação do uso de animais para fins científicos. E há uma redação final que foi circulada por todos e gostava de pôr à votação. Sra. Deputada Ana Virgínia.
Eu queria fazer só uma pergunta relativamente a isto, é uma dúvida que eu tenho. Nós podemos aprovar esta resolução ou votar esta resolução sem a presença do PEV, uma vez que isto são dois projetos, um do PEV e outro do PCP?
Eu confesso que não sei responder a essa pergunta. Se podemos tratar...
Se, não estando presente o PEV e tratando-se de um projeto de resolução do PEV e outro do PCP que vão ser fundidos... Poder-se-á votar da mesma forma, uma vez que não está aqui o PEV.
Sim, Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, eu aproveitava a questão da Sra. Deputada Virgínia para suscitar outra questão. Embora a Ordem de Trabalhos apresente os dois textos finais de resolução separados, a verdade é que a divisão correspondente mandou também uma proposta de junção das duas resoluções. Eu sugeria que o método requer que perguntemos primeiro aos dois grupos parlamentares se aceitam juntar as resoluções ou não, porque se aceitarem, estamos agora a fazer uma discussão que não vale a pena. Se não aceitarem, então...
Muito bem. Deputado.
Pois eu acho que isso é de mais elementar bom senso, porque os serviços quando fazem este trabalho convém que os grupos parlamentares deem primeiramente o seu aval e acho que temos todos a ganhar porque isto é uma redação final, se o PEV e o PCP se colocarem de acordo facilitamos a todos o trabalho.
Mais alguma? Sim, senhora.
Estou de acordo com o que disse o senhor deputado Amadeu Albergaria e mesmo o deputado Porfírio Silva. Realmente eu acho que aqui assim parece-me estranho estarmos a votar isto sem termos a presença do PEV.
Pois.
Se calhar pedir-se, não sei. Sim.
Eu acho que aquilo que o deputado Porfírio Silva sugeriu é que nós não olhássemos para estes dois necessariamente em separado, mas que olhássemos para a redação final dos dois documentos que também foi distribuída e que pudéssemos decidir se queremos votar a redação final ou se queremos considerar cada uma destas em separado. Sr. Deputado Porfírio.
Desculpe, Sr. Presidente, mas é que nós não podemos avançar para a junção das duas resoluções se os partidos proponentes não estiverem de acordo e como ainda não se perguntou isso, pelo menos ao PEV, o PCP está cá, pode dizer agora, mas o PEV não está, não pode dizer, portanto, essa diligência tem que ser feita.
Pois.
E, portanto, eu acho que esses dois pontos da ordem de trabalhos... Três pontos.
Eu penso que o PEV sabia que isto ia ser discutido hoje, não é?
Senhor Presidente, eu posso sugerir que deixemos para o último ponto, vou tentar entrar em contacto com a Heloísa, a saber se consegue.
Sim,
não é?
Sim. Acho
deixamos,
ideia.
Podemos trocar se
acho
senhores deputados não se importarem.
Muito obrigado pela sugestão. Porque também simplifica este debate. Muito bem. Então passamos então para o ponto 6, que é a petição apresentada por Ana Rita Cordeiro da Rocha, a senhora deputada Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, eu pedi o adiamento deste ponto porque a nota dos serviços só chegou sexta-feira, portanto nós só ontem é que completámos o relatório e achámos que era desagradável mandá-lo hoje e depois ninguém ter tempo para ler. Portanto, está feito, mas achámos indelicado e, portanto, pedimos o adiamento por essa razão.
Muito bem. Estamos de acordo, senhora deputada?
Só eu queria agradecer à, doutora, à senhora deputada Ana Rita Bessa, mas ela não quer. Eu queria agradecer à deputada Ana Rita Bessa por ter dito isto, até porque já tínhamos enviado um e-mail à Comissão no sentido de não se fazer esta discussão, uma vez que não tínhamos o documento.
Sim.
Muito obrigada. Muito
obrigado. Portanto, fica adiado também para a próxima reunião da Comissão. Passamos para o ponto 7, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, uma estratégia espacial para a Europa, documento COM 2016-705, em que o deputado relator é o deputado Porfírio Silva. Não, passava-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Dois pontos. O primeiro, para mencionar rapidamente o que é que está em causa, é apenas uma comunicação da Comissão, portanto, a análise das questões de subsidiariedade e proporcionalidade não cabem neste quadro. No entanto, vale a pena mencionar que, quando falamos de estratégia espacial, tal como ela é considerada em vários documentos anteriores e também neste, estamos a falar de um domínio muito vasto de atividades, incluindo atividades económicas, que são altamente relevantes para um conjunto de aspectos que também nos interessam a nós como país. Nós não estamos a falar só de operações espaciais clássicas, estamos a falar de um conjunto de sistemas ligados à meteorologia, ligados às telecomunicações, ligadas ao geoposicionamento e às informações produzidas por esses sistemas e utilizados de várias maneiras: proteção, segurança, gestão de tráfego, meteorologia, etc., que têm implicação nas nossas vidas e nos nossos países. É, aliás, uma das fronteiras importantes de uma economia baseada no conhecimento que importa a muitas centenas de milhares de pessoas na União Europeia e às estratégias de inovação especificamente europeias. Sublinhava que é um dos domínios em que a capacidade de agir ou falta de capacidade para agir determina a capacidade da Europa ter um papel próprio no mundo nestes domínios ou ser apenas cliente de serviços disponibilizados por outras potências. O exemplo do GPS, todos somos capazes de usar, mas se não fosse o Galileu, nós estaríamos completamente dependentes do sistema americano. O Galileu permite que haja não só um melhor serviço, mas um serviço que é gerido estrategicamente a partir da Europa e não a partir de outros centros económicos. Está aí escrito, não vou repetir, o conteúdo da proposta tem um conjunto de pilares de estratégia europeia e depois também elencámos as principais medidas propostas pela Comissão Europeia. De qualquer modo, isto é uma comunicação, abre uma estratégia, o que interessa é que continuemos atentos à forma como essa estratégia é aplicada e implementada nos anos seguintes. Isto era o primeiro ponto, que era um pouco o enquadramento do que está em causa. O segundo ponto tem a ver com a abordagem que eu fiz a este relatório e que gostava de explicar da seguinte maneira. A forma como eu me refiro normalmente nesta comissão às iniciativas que são europeias, que são escrutinadas, traduz o meu... Estou agora aqui a escolher uma palavra diplomática, traduz o meu desencanto com a falta de eficácia e de eficiência e a falta de resultados previsíveis da forma como nós tratamos a maior parte destas questões. Porque ou não dizemos nada, e estamos todos de acordo, ou dizemos alguma coisa e é preciso discutir e estamos em desacordo e depois tememos isso. Num certo sentido, tendo em conta esta realidade, E porque estamos a falar de uma matéria de interesse para a competência desta Comissão, neste caso na vertente de ciência, eu fiz o seguinte, que deixava à consideração das senhoras e dos senhores deputados e respectivos grupos parlamentares. Aquilo que eu entendi que esta Comissão poderia dizer, se entendesse discutir isto seriamente e pronunciar-se efetivamente, coloquei-o na opinião do deputado relator. Ou seja, se acharem que o melhor é não dizermos grande coisa e o deputado relator que diga aquilo que vem lhe parecer, porque isso não traz nem bem nem mal ao mundo, fica onde está a opinião do deputado relator. Se os senhores e os senhores deputados entenderem que se poderia tentar transformar isto em opinião da Comissão propriamente dito, mesmo que isso tivesse que ser negociado, ou seja, mesmo que houvesse algum ponto com que não estivessem de acordo ou algum ponto que entendessem incluir, eu estaria disponível para fazer essa modificação, mesmo que a opinião se transformasse numa opinião menos ambiciosa, mas que dissesse alguma coisa. Aquilo que vou dizer agora é uma síntese daquilo que coloquei como opinião do deputado relator para ajudar a avaliar se vale a pena mudar alguma coisa ou se deixamos ir como está. E, portanto, o primeiro ponto é para assinalar que a questão do espaço é, de facto, uma das fronteiras de desenvolvimento assente no conhecimento para a Europa, tanto do ponto de vista económico como social. A questão do espaço é uma matéria de importância para países da dimensão do de Portugal, na medida em que, enquanto as tradicionais indústrias aeronáuticas são indústrias que só são oportunidade para países de grande dimensão e com grande capacidade industrial, com estes desenvolvimentos mais recentes na área do espaço, há oportunidades que podem perfeitamente ser aproveitadas para países como o nosso, e nós deveríamos estar alertas para que as ações desenvolvidas no âmbito da União Europeia fossem de tal maneira que não só os grandes países, mas também os países de média dimensão, como é o nosso caso, e até os países de pequena dimensão, pudessem aproveitar essas oportunidades. Além do mais, estando atualmente Portugal, por via do governo português, apostado num desenvolvimento de uma estratégia espacial no quadro do Atlântico, isto é uma oportunidade que podia perfeitamente ser um bom quadro para esse desenvolvimento, e faço uma especificação da relação entre esta estratégia e aquilo que estamos a fazer em Portugal. E o ponto último desta opinião do relator, que provavelmente seria aquilo que eu em substância gostaria de colocar de propor a questão da Comissão, e vou ler, para que os interesses de Portugal e os interesses do conjunto da UE coincidam, também em matéria de estratégia espacial para a Europa, é necessário que o desenvolvimento dessa estratégia proporcione a todos os Estados-membros condições equitativas de participação no esforço comum de implementação e, consequentemente, de participação nos avanços comuns da fronteira do espaço como fronteira de desenvolvimento assente no conhecimento. Ou seja, aquilo que, se for esse o caso, eu acho que valeria a pena esta Comissão dizer, é que o país está, nós estamos atentos, mas é preciso que aquilo que se faça seja conforme à compatibilização dos interesses nacionais e dos interesses dos restantes participantes na Estratégia Espacial Europeia. Até porque é uma área, a Estratégia Espacial, em que não está em causa só a União Europeia, está designadamente em causa a Agência Espacial Europeia, que tem um enquadramento menos estrito do que o enquadramento da União Europeia, e que é um enquadramento enquanto investigação e ciência que tem sido muito útil e muito interessante a Portugal, que aliás acaba de reforçar a sua participação nessa agência para poder beneficiar mais desse quadro. Dito isto, e termino dizendo que há dois ou três gatos de pormenor no relatório que eu me proporia depois emendar. Desigualmente tem um título que não corresponde a um capítulo porque não há anexo, tem uns UE que passaram a ser EU com a ação do corretor ortográfico, e há um ponto, que é o ponto 4 das conclusões, é que eu sugiro uma modificação do português e que vou passar a dizer, porque essa pode ser considerada mais relevante. O que eu vou ler é como ficaria o ponto 4 das conclusões. Face à matéria em causa, a iniciativa suscita um conjunto de ações cuja execução a Comissão de Educação e Ciência deverá eventualmente acompanhar. Muito obrigado.
Deputado Amadeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a explicação ao Sr. Deputado Porfírio e gostava de dizer o seguinte, se fosse possível. Eu não tenho cá, nesta reunião, as deputadas do grupo parlamentar do PSD que mais diretamente se relacionam com a ciência, mas pelo que acabei de ouvir, parece-me que é possível nós conseguirmos chegar a um relatório que seja mais, vá mais longe do que se colocar só na opinião do relator. Eu pergunto é se há possibilidade de nós deixarmos este assunto para a próxima semana e o PSD até depois trataria diretamente com o Sr. Deputado Porfírio Silva. E diríamos que estávamos de acordo, nomeadamente na última das conclusões, que me parece bem por aquilo que disse, e podia ser uma posição conjunta da Comissão, se houvesse esta possibilidade, para eu poder, junto das minhas colegas, analisar esta situação.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, só para dizer que, obviamente, vejo com bons olhos aquilo que o Sr. Deputado Amadeu Aubry acaba de dizer. Também imaginei que os grupos parlamentares não quisessem ou não tivessem condições de estar a reagir imediatamente. Acho que não vem mal ao mundo, que esperemos mais uns dias para fechar esta matéria. Às vezes já há prazos, mas não é o caso. E, portanto, agradeço e penso que é uma boa forma de proceder e ficarei aberto a que qualquer outro grupo parlamentar queira depois trocar impressões sobre como é que podemos fazer um texto mais ambicioso, mas que todos possam, enfim, concordar, acho que seria um bom método.
Não é? Subscrever, no, ao fim e ao cabo. Sim. Muito obrigado. Então, fica o Sr. Deputado Porfírio à espera que lhe enviem contributos em relação ao documento de qualquer um dos grupos parlamentares e na próxima reunião podemos provavelmente votar o documento final. Muito obrigado. Eu passaria agora ao ponto 8, que é a petição número 202/13 da iniciativa de Mariana Dias da Cruz Moraes Faria, que solicita a intervenção com vista à aprovação do uso da calculadora gráfica em exame do ensino secundário. A deputada relatora é a deputada Laura Magalhães, a quem eu passaria desde já a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras deputadas, as senhoras deputadas e os senhores deputados, dizer que esta petição, tal como o Sr. Presidente já disse, solicita a intervenção com vista à aprovação do uso da calculadora gráfica em exame do ensino secundário. É apenas assinada por uma peticionária, a Mariana Faria. O objeto da petição prende-se com o facto de a Direção-Geral da Educação, através de um ofício circular de 2016, ter informado as escolas que, no âmbito da implementação do novo programa da disciplina de Física e Química A, curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias, ter informado que, no exame da disciplina a realizar em 2016-2017, os alunos deverão ser portadores de calculadoras científicas, não sendo permitido o uso da calculadora gráfica. Dizer também que nessa mesma nota, o novo programa e metas curriculares da disciplina de Física e Química A entrou em vigor a partir do ano 2015-2016, sendo que o respectivo calendário de implementação de implementação fixado pelo ofício circular é de 2016. Assim, a peticionária solicita que seja permitido utilizar a calculadora gráfica no exame da disciplina de Física e Química A do 11º ano, aludindo uma série de fundamentos. Relativamente às diligências efetuadas, dizer que os serviços contactaram uma série de entidades, tendo obtido pareceres de algumas delas, conforme pode ser consultado na própria página da Comissão e até mesmo neste relatório. Foi ouvida a peticionária, cuja gravação também está disponível na íntegra na página da internet da própria Comissão, e terminar por dizer que, dado que se trata de uma petição com um subscritor, não é obrigatória a apreciação da petição em plenário, nem a publicação no Diário da Assembleia da República, sendo o presente relatório remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, dar conhecer à peticionária o mesmo e aos respectivos grupos parlamentares. Sr. Presidente, estou disponível para esclarecer qualquer dúvida que ainda possa persistir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão que algum grupo parlamentar gostasse de ter esclarecida. Se não, eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Magalhães. Passamos agora ao ponto seguinte, que é a petição número 206 da iniciativa da FREM-PROF, petição 206/13 da Federação Nacional dos Professores, respeitar os docentes, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar o seu estatuto de carreira. A deputada relatora é a senhora deputada Maria Augusta Santos, a quem eu passo desde já a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e senhores deputados. A presente petição deu entrada na Assembleia da República a 11 de novembro de 2016 e foi subscrita, na altura, por 15.009 peticionários. Conta presentemente com 20.138 subscritores. A apreciação e votação da nota de admissibilidade ocorreu em 6 de dezembro de 2016. Em 18 de janeiro de 2017, procedeu-se à audição dos peticionários em sede desta comissão e cuja audição está disponível na página da comissão e cuja ata dessa audição faz parte integrante da ata da reunião. O objeto da petição A fundamentação apresentada diz respeito às condições de trabalho dos professores e, para o efeito, alegam os peticionários que os docentes têm sido alvos preferenciais de políticas de austeridade, são grupos de profissionais mais afetados pelo desemprego, têm níveis de precariedade muito acima da média nacional, abordaram também a questão da redução do seu salário desde 2011, os horários de trabalho e critérios de aposentação. E, nesse sentido, os peticionários requerem a aprovação de um plano de combate à precariedade que passe pela substituição da o que consideram injusta norma travão, o descongelamento das progressões na carreira, a reorganização do horário de trabalho dos docentes, com a clarificação do que é componente letiva e componente não letiva, a aprovação de um regime de reduções do horário de trabalho por antiguidade e um regime excepcional de aposentação. Em relação à análise da petição, esta cumpre todos os requisitos legais e formais insertos na Lei de Direito de Petição. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, foram identificadas diversas iniciativas legislativas e petições sobre as matérias em causa, nomeadamente nesta legislatura e nesta sessão legislativa. Das diligências efetuadas, eu destaco, portanto, as questões que foram colocadas a diversas entidades, identificadas no presente relatório, algumas das quais se pronunciaram sobre as matérias em apreço e que podem ser consultadas na íntegra na página da Comissão. Relativamente à opinião da relatora, reconheço as preocupações expostas pelos peticionários, contudo, e de acordo com o regimento, as demais considerações políticas serão emitidas a quando a discussão em plenário da presente petição, atendendo ao número de peticionários. Relativamente às conclusões e ao parecer, a petição cumpre todos os requisitos legais e formais, é obrigatória a sua apreciação em plenário devido ao número de subscritores e deverão ser remetidas cópias da petição e do relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa, ao Sr. Presidente da Assembleia da República e do conteúdo deste relatório deverá ser dado conhecimento aos peticionários. E é tudo, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, agradeço. Não sei se há algum pedido de esclarecimento que algum grupo parlamentar queira levantar? Se não, passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e, mais uma vez, muito obrigado, Sra. Deputada Maria Augusta Santos. Passamos agora à petição 213/13 da iniciativa da Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior, em que solicitam medidas com vista à defesa do ensino pós-secundário promovido pela Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior. A deputada relator é a senhora deputada Joana Mortágua, a quem eu passo desde já a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição tem 1.232 subscritores, peticionários, pelo tal não deve ser enviada para a plenária. É uma das conclusões que solicitam é que sejam tomadas medidas rápidas para a abertura de concursos que permitam a atividade das escolas tecnológicas, já que estes concursos têm vindo a ser adiados sucessivamente. Descreve-se aqui também os vários pedidos de parecer que foram feitos, os pareceres que foram recebidos por parte das várias entidades, a audição do peticionário com as questões que foram colocadas pelos deputados e deputadas e pelas respostas dos representantes dos peticionários e, do ponto de vista de conclusões, as formalidades normais nestas situações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum pedido de esclarecimento. Se não, passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, mais uma vez, muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, pelo relatório. Chegamos ao fim. Não sei se... Não, desculpem, ainda temos que saber... Calma, ainda temos que saber se da parte do PEV já houve alguma informação... Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada. Eu contactei com a Heloísa, ela disse que vinha aí, que estava a chegar, que ainda passava aqui. Agora, se acharem que vai demorar muito tempo e que as pessoas não têm tempo, os senhores deputados não têm tempo, adia-se.
Não vale a pena vir a correr. É. A Lisboa ou ao Parlamento? Ao país. Peço desculpa. Bem, querem adiar para a próxima e ouvimos? Hein? Sim, sim, eu também. Sim. Pois. Agora temos, se calhar enquanto estamos a saber isso, a próxima reunião estava marcada para o dia 21 à tarde e eu fiquei com a sensação que muitos dos deputados queriam participar na era digital e na robótica. Portanto, a sugestão é que a gente pudesse passar para quarta-feira de manhã, não sei se isso... Há outra audição? A que horas? Não, a Secretária de Estado, desculpem lá, eu tenho aqui, não sei se é...
Não, esse é do outro grupo de trabalho, sou
preciso. Ah, ok. Portanto, são dois grupos de trabalho. Portanto, há uma reunião com a Senhora Secretária de Estado na quarta-feira e há outra na quinta-feira de manhã também. Portanto, não pode ser nem na quarta nem na quinta-feira de manhã. Eu não sei se esta... sim. Eu não me importo nada de marcar para o meio-dia. Eu parece-me que não. Depende do que a gente incluir. Pois. Eu acho uma boa sugestão a gente tentar fazer ao meio-dia e tentar fazer o mais possível numa reunião que acabe o mais tardar às duas, para termos, para aqueles que almoçam poderem ir almoçar.
Só está dependente das, o que faz demorar mais uma reunião.
Olá, senhores deputados, eu não consigo ouvir as tudo ao mesmo tempo.
O que demorará mais são as audições, eventualmente a audição à FENPROF.
Vamos ver como é que o tempo, se eles puderem cá estar. Senhora deputada, agradeço o ter vindo a correr. Agradecemos todos. Portanto, fica para o meio-dia e vamos ver até onde é que a gente pode fazer. Muito bem. Portanto, voltamos aos pontos... Sim, talvez. Vamos ver se eles estiverem disponíveis para vir também, não é? Quer dizer, não depende só de nós, como é óbvio. Vamos tentar organizar as coisas de maneira que funcione. Voltamos então agora aos pontos 4 e 5, que são dois projetos de resolução... E já agora gostava de voltar a fazer a seguinte referência para benefício da senhora deputada do PEV, que temos dois projetos de resolução que que vieram para a Comissão, um do PEV e outro do PCP, e houve uma tentativa, aliás, por sugestão já repetida do Presidente da Assembleia da República, para tentar condensar estas duas projetos de resolução numa só, porque até parece que os três pontos que foram aprovados em plenário são distintos e podem, na minha opinião, podem perfeitamente fazer parte de um único projeto de resolução que inclua aquilo que foi aprovado no plenário na Assembleia da República. Portanto, as alíneas que foram aprovadas no plenário estão agora refletidas no projeto de resolução conjunto, que inclui as alíneas aprovadas no projeto de resolução do PEV e do projeto de resolução do PCP. E, portanto, a sugestão era que, em vez de aprovarmos duas separadas, aprovarmos um único projeto de resolução em que nenhuma das alíneas ficasse menos representada e, como foram transcritas, exatamente como foram aprovadas, era aí que nós gostaríamos de ter opinião, não só do PCP, como do PEV, em relação a essa redação conjunta. Senhora Deputada?
Pela parte do PCP, não nos opomos a que o texto seja fundido.
Por nós também, Sr. Presidente.
Ah, muito obrigado. Portanto, o que fica é uma resolução conjunta e eu punho agora à votação do relator. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Chegamos ao fim da nossa reunião e muito obrigado. E mais uma vez, Sra. Deputada Heloísa, muito obrigado por poder estar aqui connosco.